Estão prontos para mais uma aula? Amanhã vai terminar, amanhã vai ser o último dia. Tem dois livros aqui, para quem gosta de ter argumentos lógicos sobre a verdade do Evangelho. O autor é um ateu, ex-ateu. Na verdade, ele deixou de ser ateu quando ele fez essa pesquisa que gerou esse livro. Ele é advogado criminalista de sucesso e jornalista de sucesso. Ou seja, um cara que sabe fazer interrogatórios e pesquisar para achar a verdade, né? Tanto o advogado consegue ver onde está a mentira, quanto o jornalista, ele vai pegando os dados. Então ele foi provar que Jesus não tinha ressuscitado. E quando ele terminou o livro, ele disse que foi o convertido mais triste que tem na face da terra, porque ele saiu pensando que ia ser fácil e chegou à conclusão, não pelo Espírito Santo, não pela Bíblia, não por nada, chegou à conclusão pela lógica de um advogado criminalista ou de um jornalista achando uma história, de que a ressurreição de Jesus é mais verídica do que qualquer um dos outros grandes personagens da história. E aí a filha dele, depois de alguns dias, viu tanta diferença nele, a filha pequenininha, e perguntou o que aconteceu com meu pai, que deixou de ser ateu e passou a ser cristão, crente, por causa da lógica, por causa da razão. Eu fui pegar um trechinho de um livro dele, acho que era esse aqui, o outro, Em Defesa da Fé. Ele é jornalista, então sabe escrever muito bem. Então me prendeu tanta atenção que eu li o livro inteiro e depois li o outro também. Em Defesa da Fé, Em Defesa de Cristo. Para quem quer saber a base lógica da fé, quer falar com incrédulos, pessoas que não acreditam, é muito bom mesmo. Talvez um dos melhores materiais que tem. Esse aqui, quem não conhece a Patrola? Levanta a mão quem nunca ouviu falar da Patrola. Então esse aqui é um clássico, esse aqui é um clássico que ele fala que os tratamentos de Deus na vida da gente, a gente pensa que é o diabo e não é o diabo, a gente fica repreendendo, amarrando, mas é o Espírito Santo que está dirigindo. E é um livro que tem, acho que tem 35 anos, 40 anos de publicado, e as pessoas compram vez após vez após vez, sabe por quê? Porque você vai ler no banheiro, aí você larga lá e o outro pega e carrega e você tem que comprar de novo. Então é um livro assim, muito sério, mas muito engraçado ao mesmo tempo. E assim, trata de coisas básicas, essenciais nas nossas vidas. A vida cristã normal, ele diz, né, o Bob Mumford, né, com a série de fitas que nós traduzimos e transformamos em livro, ele diz que quem não leu A Vida Cristã Normal de Watchman Nee é analfabeto, espiritualmente falando. Então, se você não leu, é porque você é analfabeto. Então, dentro desse assunto que nós estamos tratando, de Romanos 6, desse batismo, de estar em Cristo e todas essas coisas, Watchman Nee teve a grande revelação sobre isso. Um dos livros mais vendidos, mais conhecidos dele, ele foi um dos mestres melhores do século XX. E esse livro, Visão, muito interessante, muito importante para você entender, discernir o que Deus está fazendo hoje no contexto do que ele fez na Bíblia e do contexto que ele fez na história. Ele fala de quatro níveis de visão: a visão geral, que é o plano de Deus, quando ele terminar o mundo, ele quer atingir um certo alvo; visão atual, onde esse plano se encontra em cada fase da história; visão específica, que é a visão de cada comunidade ou igreja, como ele contribui, nem todos fazem a mesma coisa ao mesmo tempo; e a visão individual, como eu me encaixo nesse plano geral de Deus. Então é um livreto bastante importante. Muitos gostam daquele livreto, Como Achar a Vontade de Deus, mas sem você saber a questão da visão geral, é difícil você achar a vontade de Deus com a sua vida pessoal. Então hoje nós vamos dar sequência àquilo que nós estávamos falando ontem sobre esse espaço entre nós e Cristo, e como Deus nos coloca em Cristo, e como é ativado isso. Nós terminamos ontem com, se não me engano, foi em Romanos 6, com aquela pergunta: vamos pecar para que a graça abunde? E ele diz, como que você pode fazer uma pergunta dessa, se a única maneira da graça abundar é que você se identificou com Cristo? E se você se identificou com Cristo, você já morreu, E o pecado não é mais uma coisa que você deseja. Se você ainda deseja pecar, é porque você não arrependeu e não está morto e não está em Cristo. Logo, você pode pecar à vontade, você já vai para o inferno de qualquer jeito, mesmo dentro da igreja. Tanto faz. Entendeu? Agora, se você já entendeu que você não consegue vencer o pecado, mas o pecado é, não é coisas ruins que nós fazemos, mas é nossa vida independente de Deus. Um outro jeito de chamar arrependimento é dizer que eu desisto de controlar a minha vida e de seguir a minha vontade, certo? E entrego a minha vida para a direção de Deus, para a vontade de Deus. Isso é um outro jeito de chamar arrependimento. O que não é, é falar que eu estou arrependido de coisa ruim que eu fiz e eu prometo fazer coisas boas. O que é dizer que eu não consigo escolher o bem e rejeitar o mal e preciso de Deus e da árvore da vida para resolver o meu problema, que eu desisto de tentar a minha força. Mas isso, obviamente, está incluído essa questão de que eu desisto de fazer o que eu quero e faço o que Deus quer. Agora, eu não quero nada, eu só quero a vontade de Deus. Então, se a pessoa arrependeu, ela está dizendo, eu deixo de ter uma opinião diferente da de Deus, minha mente é diferente agora, então eu não quero mais nada para mim e não quero tentar provar nada para os outros. Eu agora desisto de tentar alguma coisa para minha força ou de ter um sonho próprio. Eu quero agora somente que o Senhor faça comigo o que o Senhor quiser. O Senhor me criou para fazer, pode fazer. Se quiser me levar embora qualquer hora, pode levar. Não faço questão de viver 80 anos, 50, 60, não. Que termine o que o Senhor quer que eu faça. Eu agora não sou mais dono de mim mesmo, eu agora desisto de mim mesmo e eu entro em paz, porque agora eu não tenho alvos que eu tenho que alcançar. Agora eu não tenho que fazer o bem e rejeitar o mal. Agora eu só sou de Deus e o que Ele manda eu faço. Então, se você entra em paz, porque a sua mente agora não está em conflito, não está mais tentando fazer uma coisa que você não foi criado para fazer, mas você está entregue nas mãos de Deus. Agora, isso só é possível porque tem aquele que é o herói da história, que é Jesus, que é um da raça humana, que agradou a Deus e que se tornou transmissível. Ele não só é um grande salvador que fez o sacrifício de sangue para nos perdoar os pecados, mas ele se transformou num homem cósmico onde eu posso entrar nele e ele pode entrar dentro de mim. Então eu posso viver a vida dele. Eu posso ter uma vida substituída. Então, ou seja, se nós formos comparar nossa vida com um marginal, uma pessoa que está na cadeia para toda a vida porque praticou atos horríveis e tal, e veio um justo que não fez nada e tomou o meu lugar e pagou a minha pena, então eu posso sair da cadeia livre e ninguém pode fazer nada comigo, apesar de eu ser um criminoso mesmo, já ser provado e condenado. Mas eu estou andando na rua e falo, mas o criminoso está solto? Como é que está solto? Porque o outro pagou a pena dele. Então isso é grande coisa, ele pagou a minha pena. Então eu sou justificado, eu não devo nada. Mas o problema é que se eu sou marginal mesmo, eu vou cometer outros atos, e aí esses atos vão me jogar lá de novo, certo? Eu vou atazanar a sociedade, eu vou acabar... Então assim, não basta apenas pagar a minha pena. Eu preciso de uma vida substituída. Eu preciso ser uma pessoa que odeia o pecado, que não tem nada a ver com o pecado. Eu preciso ser uma pessoa que tem dentro de si uma vida que não peca. Então é isso que fala em 1 João, quem nasce de Deus não peca. Então, se nós nascemos de novo, o pecado já era, não é mais parte da nossa história. E tem outra, a história de Jesus passa a ser a nossa. Por isso que a Bíblia começa a falar que nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Mas a gente não estava, a gente estava em Adão. Mas quando há uma vida substituída, então passa a valer não a minha história, mas a história dele. Então aí, essas pessoas que têm essa transformação, essas pessoas podem ficar em pé quando ele voltar, amém? Diante dele, não vão cair e ficar humilhado e tal, vão ficar em pé diante do Filho do Homem. Não porque eu fiz nada, se eu fiz, nossa, por mim eu já seria destruído. Mas eu estou agora em Cristo, minha história é em Cristo, eu estou nele. Ele está em mim. Então agora eu sou amado por Deus e, na verdade, a minha história passada já está substituída. Eu sou ele e ele é eu. Amém? Então é um negócio muito louco, mas é bíblico e nós precisamos entender isso cada vez mais. Então vamos ver alguns versículos aqui. Abre comigo em Efésios 1. Eu vou dar muita coisa hoje, e talvez, eu acho que todos esses dias, é provável que você não consiga absorver tudo de uma vez, porque são muitos detalhes. Então, se você puder ouvir as palestras depois, as gravações, meditar, pegar a Bíblia, pegar suas anotações, eu acho que você vai entender muito mais coisas, tá? Muito mais coisas do que nós estamos fazendo aqui rapidamente, passando por muita coisa. Não, muita coisa não dá para absorver, não dá para entender. Efésios 1 e versículo 3, ele fala o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que lhe fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Essa passagem, ele não põe ponto, então a gente para porque a gente quer, porque acaba o fôlego também, né? Mas Paulo está muito inspirado aqui. Se você parar para pensar, isso aqui é uma coisa muito densa. Então a gente lê assim, quase não pega nada, porque é muito denso, é muita coisa. Mas vamos só pegar alguns pontos aqui que são importantes. Deus, ele fala no versículo 3, no fim do versículo 3, ele fala: nos abençoou aonde? Em Cristo. Tem muita doutrina errada sendo pregada nos púlpitos que Deus... Por exemplo, a doutrina da prosperidade. Obviamente, Deus é bom pai, tem todas as coisas, e quer todo bem para os seus filhos. Não há dúvida. Então, há um aspecto do evangelho da prosperidade que é pregado, que é verdade, sim. Deus é bom pai, tem muita coisa, e ele gosta dos seus filhos, e quando ele acha que é para o nosso melhor, ele pode nos abençoar e nos abençoa mesmo. Né? E nos abençoa e nós abençoamos outros, é maravilhoso. Então, assim, ele não pode dizer que tudo que é falado, todos os versículos, todas as coisas são erradas. Porém, parte de um ponto de vista que não é do evangelho e não é de arrependimento, que significa o seguinte: não é você ter um carro do ano, um carro mais caro, um carro mais coisa, e outras pessoas passando fome. É? Não é assim, te abençoar para você poder viver uma vida de luxo e os outros passando falta. Em lugar nenhum da Bíblia vai apoiar isso. Então não é um cumprimento, não é prosperar os seus sonhos. É prosperar a vontade de Deus na sua vida. Se você vai sair e você é soldado dele, se ele acha que você aguenta, ele vai te abençoar bastante. Mas se ele acha que vai te estragar, ele vai te castigar bastante também. Vai fazer bem para você. Porque ele é pai. Ele não gosta de ver ninguém sofrer, mas ele quer o bem melhor. E o local onde estão todas as bênçãos é um local definido, em Cristo. Ou seja, fora de Cristo, nos seus sonhos, nas suas vontades, nos seus desejos, não tem bênção nenhum. Ele nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo. Então vê se grava o em Cristo, porque em Cristo é a coisa mais importante do Novo Testamento todinho, e Paulo não consegue falar quase duas frases sem falar em Cristo, ou nele, ou no amado. Nessa passagem que nós lemos aqui, ele falou, em Cristo. Depois, como também nos escolheu, nele. Aonde? Em Cristo. Ou, depois, deu louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E ele ainda fala aqui que nos últimos dias, o plano de Deus não é só a gente, não. Ele falou sim, que ele vai fazer convergir em Cristo, novamente a frase em Cristo, todas as coisas no céu e na terra. Todas as coisas que existem saíram de Cristo, porque ele é a palavra que Deus disse, ele é o verbo. E todas as coisas vão voltar para aquele que criou. Eles vão dobrar o joelho, vão confessar, e todas as coisas do universo, eles vão voltar a ficar relacionados corretamente com ele. Ou seja, ele vai se tornar o Senhor. Então, se existia pernilongo antes, ou barata, eu não sei. Mas que é do jeito que Deus queria que fosse, não é. Então, se ainda vai existir na nova criação, ele vai voltar a ser o que Deus planejou para ser, e com certeza não é nojento e nem transmissor da dengue, nem nada disso, tá bom? Então, Deus vai estabelecer o seu governo sobre os homens, sobre os animais, sobre os vegetais, sobre os minerais, sobre tudo. Tudo vai voltar à harmonia com aquele que criou. Só que a igreja vai ser diferente, porque a igreja, ele fala no fim desse capítulo, que a igreja faz parte da plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Ou seja, a igreja é o que vai ajudar que todas as outras coisas fiquem debaixo do domínio de Cristo. Ou seja, os 1000 anos que vai ter quando Jesus voltar para os vencedores reinarem com Cristo, vai ser para ir metodicamente, com uma listinha na mão, colocando debaixo dos pés de Cristo, e como nós fazemos parte de Cristo, nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós, então Cristo, através de nós, vai dominar a criação. E ele diz que no fim dos 1000 anos, o último inimigo, depois que todos os menorzinhos, tipo barata e pernilongo e assim por diante, né? Aquecimento global e todas essas coisas aí, vai ser a morte. E aí a morte também vai ser vencida, que é o último. Aí ter o último sido vencido, aí vai pegar tudo que a igreja, que é a sua plenitude, que é ele mesmo, vai pegar tudo isso e entregar para o Pai e falar: Pai, toma de volta, que agora não tem ninguém rebelado mais, não tem ninguém fazendo nada errado mais, não tem perigo de nada sair do eixo. E Deus vai ser tudo em todos, amém? Então Jesus, claro que não tem perigo nenhum dele se revoltar contra Deus algum dia e querer fazer uma concorrência com Deus. E a igreja, que tem todo esse problema hoje, vai ser tão cheia de Cristo que também não vai ter esse perigo mais. Vai ser curado, vai ser cortado. Não vai existir possibilidade de haver uma outra revolta como Lúcifer fez contra Deus. Mas nós vamos ser voluntariamente, por nossa espontânea vontade, totalmente sujeitos à vontade de Deus. Amém? Não existe, não há possibilidade de ter felicidade ou paz no mundo onde existe outra vontade. Vontades de gladiando, brigando. Tem que ser uma vontade só. Uma vontade só traz paz, traz harmonia. Mas Deus não quer que essa vontade só, que deve governar o mundo, seja imposta essa vontade na marra, pela força. Ele quer que seja implantada voluntariamente. Isso dá muito mais glória para ele. Mas como ele não achou nenhum da raça humana fazer isso, ele mandou o filho dele para se tornar homem para fazer isso. Agora, esse homem que Deus diz: finalmente agora eu tenho alguém em quem comprar a minha alma, então agora esse homem precisa ser reproduzido na igreja. E é nesse ponto que nós vemos que a igreja hoje está falhando. E por que a igreja hoje está falhando? Porque o evangelho foi roubado, uns 3/4 do evangelho. Você já viu aqueles filmes que o mafioso pega lá a maletinha, todo feliz, cheio de dólares, e quando ele abre só tem jornal? Né? Então a gente prega para a pessoa recebe o evangelho, a maletinha, e eu tenho a maletinha, quando abre, tem uns trocados aí no fundo, mas você é perdoado o pecado, depois que você morrer, você vai continuar a mesma droga da sua vida. Você vai ficar na igreja brigando e discutindo e dividindo e rebelando e fazendo escarcéu. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O mundo olha para a igreja e fica estarrecido. Isso é Jesus morreu para produzir isso aí. E os judeus, que a gente devia estar suscitando eles a ciúmes, olha para a igreja e fala assim, é isso? Essa turma de brasileiros que vai lá batizar no Rio de Jordão, quando a Bíblia deles diz que é só uma vez, e nós vamos nos tornar isso? Isso é coisa que a gente quer? Não! A gente quer que eles venham para cá, gastem os dólares aqui, ajudem a economia e tal. Mas se nós se tornarmos igual a eles, não. Eles não têm nada que nos cause ciúme, nada que nos cause vontade. Percebe? Então, assim, a igreja que Jesus volta para receber é uma igreja que vai dar vontade do noivo voltar, de tão pura e tão bela e tão maravilhosa e tão igual a ele, porque ele cresceu nela. E também, antes disso, vai fazer Israel ficar com ciúme. Fala, poxa, será que nós erramos? Será que nós... Será que ele era o Messias mesmo? Porque se ele consegue transformar esse pessoal nisso aí, a gente quer isso aí. Entendeu? Então, isso precisa acontecer. A Bíblia diz que a igreja vai fazer Jesus feliz, vai fazer o diabo envergonhado e vai fazer os judeus converter. Amém? Isso é a Bíblia que diz. E a igreja, do jeito que está hoje, não faz isso. Agora, pensa comigo. Pensa comigo. Será que nós hoje, o povo hoje, é pior do que o povo no tempo dos apóstolos? Por exemplo, o sapato sai ruim porque o couro que eu tenho hoje não presta. Então, tinha evangelho no tempo dos apóstolos, tem o evangelho hoje. Mas o evangelho no tempo dos apóstolos produziu uma igreja que era transformada de um dia para o outro. E quando eles chegavam na cidade, as pessoas diziam, esses caras que transtornaram o mundo chegaram aqui. Com uma palavra, com uma pregação, eles revolucionaram o mundo, mudaram a história. E que pregação do evangelho era? Lembra da pregação de Atos 2? Vocês são assassinos. Vocês mataram o filho de Deus. Vocês estão debaixo da ira de Deus. Eles, que faremos? Ele falou assim, arrependei-vos, sede batizado, perdão, e recebereis o Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês. Eu acho que eles podiam ter olhado assim, mas assassinos? Acabou de chamar a gente de assassino. Do filho de Deus. Matamos todos os profetas. Quando chegou o filho, matamos o filho também. Nós temos promessa? É. A promessa é para vocês, para os seus filhos e todos que estão longe. Ou seja, o pacote de Pedro, que é arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, segundo o que ele disse e segundo o que aconteceu, é uma coisa milagrosa. Ela transforma assassino em pessoas que vendiam suas propriedades e amavam umas às outras e ficavam juntas e davam a vida por Cristo. Tem alguma coisa muito forte nesse evangelho, não é verdade? Esse evangelho é muito poderoso para transformar uma pessoa de um dia para o outro. O próprio Paulo, apóstolo Paulo, assassino de crente e apóstolo do Senhor e transformado em 3 dias. 3 dias ele foi transformado totalmente. Então, a matéria humana é a mesma. Nós não somos piores nem melhores, nós somos iguais. Então, qual a diferença? Qual a diferença? É que o evangelho que nós recebemos não é o evangelho que eles receberam. O maior evangelista de hoje, tipo Billy Graham, não chega aos pés de um diácono daquela época, que era Estevão, certo? E não porque seja pior. É porque eles tinham uma palavra que transformava. E hoje se tem uma palavra aguada, misturada, com um monte de tradições, com um monte de sofismas, com um monte de coisa errada, e a pessoa recebe e não arrepende, e não muda, e tipo, deve ter uns centavozinhos de verdade no meio, mas o resto, ele continua igual. Então, Jesus não volta para a igreja assim. Logo, o evangelho será restaurado. E onde que o evangelho vai ser restaurado? Onde começa a restauração? No arrependimento. Por isso que nós estamos tratando isso essa semana. E eu acho, acredito que a igreja precisa lidar com esse arrependimento por muitos anos agora, porque Deus vai sentar e purificar a sua igreja para que a palavra chegue com pureza. Amém? Então vamos... Vocês viram aqui que ele falou que nós estávamos em Cristo antes da fundação do mundo, planejado por Deus... Tá? Filhos de adoção, recebidos graça gratuitamente no amado. Então, esse plano de Deus não é de agora e nem quando Jesus veio. Esse plano de Deus é antes do mundo existir. Capítulo 2, veja aqui, ele fala que nós estávamos em pecados, delitos, e versículo 4, capítulo 2 de Efésios, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. É, isso aqui dá para ficar o tempo todo aqui em Efésios, se quisesse, porque fala tudo, não precisa nem ir para outro lugar. Mas só sublinha todas as vezes que fala em Cristo. E aqui ele está dizendo que em Cristo nós morremos, em Cristo nós ressuscitamos, em Cristo nós estamos sentados nos lugares celestiais, e em Cristo, séculos vindouros, ele vai mostrar a riqueza da sua graça. Então, em Cristo, nós não temos uma história diferente de Cristo. Em Cristo, nós temos a história de Cristo. Morte, ressurreição, sentar nos lugares celestiais e, por toda a eternidade, troféus da graça de Deus. Certo? Então, isso é a nossa história em Cristo. E quem fez isso? Ele. Estando vós mortos, vos colocou em Cristo. Agora, quem foi colocado em Cristo? Toda a humanidade foi colocada em Cristo. A Bíblia não diz que ele morreu para alguns. Ele morreu por todos. Deus não diz que Deus amou alguns. Ele amou o mundo inteiro. Você tem um slot em Cristo, sabe? Um lugarzinho para pôr com seu nome. Pode ser que fique vazio, porque você não aceite. Mas que tem, tem. Tá? Então, todo ser vivente na face da Terra, que é da raça de Adão, porque ele é chamado o último Adão, todos da raça de Adão podem ser salvos. Podem estar em Cristo. Tem espaço para eles. Mas quando que isso que é possível se torna de fato realidade? De acordo com o que nós lemos ontem em Romanos 6. Vocês lembram? Vamos pecar para que a graça abunde. De modo nenhum, está louco? Quem morreu por pecado? Ou vocês ignoram que todos quantos foram, o que ele fala? Batizados em Cristo, morreram para o pecado e ressuscitaram com Ele. Então, do ponto de vista de Deus, nós estamos em Cristo desde a fundação do mundo. Nome escrito do Cordeiro desde a fundação do mundo, está várias passagens. Mas do ponto de vista nosso, isso só começa a valer quando? Ele falou, ou porventura ignorais que todos quantos foram batizados em Cristo. Então, na nossa experiência, começa com o batismo, mas não o batismo em águas, batismo em Cristo. Tá? Batismo em águas faz parte, mas batismo em Cristo. Vocês já viajaram de ônibus, de avião? Vocês sabem? É mais ônibus que funciona. Agora estou pensando bem, o avião sempre está ligado. Mas, no ônibus, você já tentou ligar sua luz e não consegue? Alguém já teve experiência ou ninguém anda de ônibus mais? Eu já andei muitas horas de ônibus. Se andar de ônibus salvasse, eu já estava salvo. O cara fumando a noite inteira quando não tinha ninguém. Assim, já paguei todos os pecados de outras existências com esses viagens de ônibus. Então, eu sei tudo sobre ônibus interestadual, essas coisas assim. E você aperta e não acontece nada. Sabe por quê? Porque o cara da frente não ligou a chave. Agora, quando ele liga a chave, você pode ficar no escuro ainda. Mas você está no escuro porque você quer. Porque basta você fazer assim. A sua luz está acesa. Mas você não liga, não vai ativar. Então, se Jesus não morresse, você podia ficar crendo, arrependendo, batizando, fazendo tudo o que você quiser fazer. Não adianta nada. Porque a chave geral não foi ligada. O Cordeiro não veio, não morreu. Tem que ser fato, tem que ser histórico. Não pode ser conto, não pode ser doutrina, não pode ser teoria. Tem que ser fato. Se pudesse ser teoria, puxa, Deus podia canonizar, né? Jesus não precisava nem vir.
conta a história que Jesus ama tanto que se fosse necessário ele viria, mas como ele é Deus, Deus não quis que ele sofresse tanto, então ele vai salvar a humanidade com um sangue imaginário. Mas não funciona sangue imaginário, tem que ser sangue de verdade, não é sangue, sabe, virtual, não, é sangue de verdade. Teve um dia, uma data, uma hora, Jesus disse, eu vim para essa hora. Então a cruz aconteceu, Jesus morreu de verdade e ele ficou enterrado 3 dias de verdade. Tá? Ele teve o corpo de verdade. Quando eles foram lá ver, tinha uma pedra, a pedra tinha se tirado e tinha os lenços tudo dobradinho. E conta os detalhes, pra, sabe para quê? Para você saber que isso não é história, isso é verdade. Porque se não for verdade, a nossa salvação também é imaginária, virtual e não funciona nada. Então tem que ser real, tem que ser físico, tem que ser neném que nasceu na manjedoura, sabe? Nasce numa manjedoura, porque não tem lugar para ele, e é enterrado em sepulcro emprestado. Olha que coisa, né? Mas eram coisas naturais, coisas físicas, coisas reais. Salvação não funciona na base de mente, base de papo, funciona na base de coisas práticas, reais. Muito importante você entender isso. Salvação não funciona por uma nova teologia, uma nova religião, não. Funciona por fatos. Esses fatos geram outros fatos, tá? Então Jesus veio e cumpriu esses fatos. Ele foi partido, o sangue fluiu mesmo, e a carne e o sangue foram separados. Ele abriu o caminho para nós, ele ressuscitou corporalmente, eles viram ele subir, eles puseram a mão nele, não era assombração, não era aquele que passa, sabe? Ele, é verdade que ele passava pelas paredes, mas quando Tomé pegou nele, ele era firme, sabe? Era firme, é gente mesmo. Depois falou, vocês estão duvidando? Pega aqui, deixa eu comer. Ah, fez barulho de comer, tinha o cheiro do peixe, entendeu? Então, assim, era coisa real, coisa verídica, coisa verdadeira mesmo, né? Então, esses fatos ligaram a chave. Deus ligou a chave geral. Depois que Jesus fez isso, antes dele fazer isso, ele falou, não estou enviado a ninguém, não estou vendo perdido de Israel. Não, eu não estou aqui para ficar pregando para todo mundo, não adianta. Eu vim para morrer, eu tenho que morrer, porque se não morrer, não liga a chave. Se não liga a chave, você não tem o que pregar. Certo? Então, agora, depois que ele morreu, ligou a chave. O que acontece? Cada pessoa que ouve a palavra... E a palavra entra pelos ouvidos e entra no coração e ela fala, isso é verdade. Eu creio nisso. É louco, não entendo nada, mas é bom. Eu gosto, eu quero. Essa pessoa fala assim, você crê? A palavra gerou você? A palavra fez você acordar espiritualmente? A palavra fez você ter esperança? A palavra gerou em você uma nova coisa? Batiza. Entra na água. Mas água de verdade? É, água de verdade. É verdade, mas você fazer uma coisa dessa? Precisa. Precisa. Mas a água lava pecado? Não, a água não lava pecado. Lava pecado é sangue. Então não precisa entrar na água. Eu creio no sangue de Jesus que lava o meu pecado, não precisa entrar na água. Não, não. Se você não entrou na água, o sangue não lava. Sabe por que ele exige isso? Porque é impossível desbatizar uma pessoa. Você já viu? Ah, eu não queria ter batizado, vou me desbatizar. Não tem. Você é uma pessoa batizada que rejeita o batismo, mas desbatizar é impossível. Então, a sua fé mental na palavra, ela oscila. Tem hora que você crê, tem hora que você não crê. Tem hora que você pensa que crê, tem hora que você pensa que não crê. Então, se a salvação fosse baseada em crer na palavra só, o diabo teria jeito de nos tirar do sério, né? Mas sendo que eu passei pelas águas em um determinado dia, um monte de gente viu e tira até foto, não é verdade? E então tem um fato na minha história que eu não posso apagar. Por mais que eu queira, aquele fato fica. Certo? Então Deus gosta de coisas práticas. Ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Ele fala, tendo o corpo lavado com água limpa e a consciência purificada das má consciência.
Ele fala em Pedro que assim como o dilúvio aconteceu, o dilúvio foi figura do batismo, que nos salva, o que não é o despojamento da imundícia da carne. O que é despojamento da imundícia da carne? Fala em Pedro. Não é a o batismo não é despojamento da imundícia da carne. Você entende o que é despojamento da imundícia da carne? Muito chique, né? Você fala, muito antigo, muito esquisito, né? Se a pessoa, se a mãe chama o filho assim, meu filho, vem aqui fazer o despojamento da imundícia da carne. O que a mãe está falando para o filho? Vem tomar banho, né? Então é mais fácil. Batismo não é tomar banho, tá? Despojamento da imundícia da carne. Pode experimentar falar isso com alguém uma vez, ele vai achar muita graça. Fala assim, agora eu vou me retirar para fazer o despojamento da imundícia da carne. Só significa tomar banho. Mas batismo não é o despojamento da imundícia da carne. Então você pode batizar em qualquer tipo de água. Pode ser água suja, límpida, água... não é a água que vai te purificar. Não é tomar banho. Tomar banho você toma muitas vezes na vida. Mas, assim, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Porque Deus disse... Eu perdoo. Como? Pelo sangue de Jesus. Quem que eu perdoo? Aquele que tem fé no que eu estou dizendo e batiza. E tiver o batismo na sua história. Se quem tem o batismo na sua história, eu, Deus, confirmo que a minha palavra é verdade e está perdoado. Então a minha consciência fica limpa, não porque eu vou inventar alguma coisa ou alguém inventou uma coisa. Porque Deus disse que Ele perdoa pelo sangue para quem ativar. Liga a sua luzinha, meu filho. Então a nossa história começa com o batismo, certo? Porque nós fazemos uma coisa prática, visível, aparente, para que todos os demônios e as pessoas e minha própria mente tudo entenda que Deus é verdadeiro e eu acreditei nele, porque eu acreditei nele, eu fiz isso, então isso prova que eu sou perdoado e sou aceito, amém? Então isso aqui é a base do batismo. Não tem muito tempo para ficar entrando em todos os versículos, mas vocês... Acho que conhece os versículos e sabe que isso é verdade. Agora vamos... Eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre o que é ser batizado em Cristo. Porque batizado em Cristo inclui o batismo. Na verdade, começa a funcionar no batismo. Mas não é só o batismo na água. Por isso que chama batismo na água. Porque tem batismo na água e batismo em Cristo. Tá? Então, Deus não quer que eu fique na água. Ele quer que eu fique em Cristo. Correto? E batismo, o sentido da palavra batismo no original é imersão. É colocar algo dentro de outra coisa, onde não tem nada daquela coisa descoberto. Ele é imerso. Então, quando a pessoa é batizada e fica com o cotovelo para fora, batiza de novo, porque não foi batizado direito, tá? Tô brincando que Deus não está ligando muito para essas coisas. Mas, tecnicamente seria assim, né? Tecnicamente precisa ficar todo ele imerso. Né? Agora, vocês conhecem aquela história, né? Conhecem aquela história do pastor que nenhuma pessoa da igreja dele desviava da fé? E a igreja vivia vazia? Era uma igreja econômica, uma igreja bem moderna. Que não precisa nem de banco, nem de som. Nem de nada, só precisa de um batistério. Só o batistério. E ninguém desviado da fé, todo mundo vai direto pro céu. Então ele batizava a pessoa na água assim, né? Eu te batizo em nome de Deus Pai, que criou o universo, e segurando o cara lá, né? Que criou o universo, criou todas as coisas, os minerais, e tal, em nome do filho que morreu, que veio pra terra. Quando chega no Espírito Santo, o cara já foi. Aí já sai direto pro cemitério, garantido a salvação, porque ele foi perdoado seus pecados e não vai desviar da fé. Nossa, esse cara tinha o caminho certo pro céu. Isso é uma extrema unção mesmo. Assim. Um dia para ir para a eternidade. Mas se você pensar que o alvo é só ir pro céu, eu acho que esse seria o melhor caminho mesmo. Mas o alvo não é ir pro céu, o alvo é manifestar a vida de Deus aqui na terra. Certo? É sair da cadeia marginal e mostrar para os outros que ele foi trocado, o chip dele foi mudado. Isso é o propósito. Então o batismo não é para você ficar dentro da água. O batismo é para você ser sepultado e levantar em novidade de vida. Agora, o propósito do batismo na água, qual é o propósito do batismo na água? Que quem inventou o negócio de batismo na água? João Batista. Vocês acham que Deus deu o nome de João Batista, o pai dele deu o nome para ele de João Batista quando ele nasceu? É a mesma coisa, ó. Você chama João Funileiro. né? João pedreiro.
Ele não sabe se ele vai ser pedreiro?
João, doutor João.
Não, não sabe.
Ele se chamava João. O nome dele era João. O apelido dele era Batista, porque o que mais fazia era batizava. E João começou pregando o quê? Não, ele começou pregando batismo de arrependimento. Então ele pegou o arrependimento. Mas arrependimento é uma coisa meio etérea. Uma hora eu arrependo, outra hora eu não arrependo, uma hora eu penso, outra hora eu não penso. Então ele não pregou apenas arrependimento, ele pregou o batismo de arrependimento. Arrependei-vos! Eu arrependo! Água! Tá? Mas o que ele dizia? Todo mundo fala assim, nossa, esse cara talvez é o Messias. Gente, João deve ter sido uma figura, não é? Porque ele não curou ninguém, não ressuscitou ninguém e só xingava, sabe? Só xingava, chamava, vibra, vai embora, você não chega, vocês vêm aqui, eu fico longe de Jerusalém, fica aqui no deserto e vocês vêm pra cá, essa multidão, pra quê? Raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ilha vindoura? Vai embora, os caras vinham, vinha mais. Gente, que tipo de propaganda é essa, né? Ele manda embora, é muito estúpido falar, fala, se não fala que tem arrependimento. Muda de vida, para de fazer as coisas, faz isso e tal. E o pessoal vinha e falava, acho que é o Messias, acho que é o Messias. Sabe por quê? Porque ele fazia pessoas falar mal de si mesmas. Gente, isso é o maior milagre. Ninguém consegue fazer isso. A criança, não precisa ninguém ensinar ela. Quando ela vai falar mal dela mesma, ela trava, ela esquece. Não, esqueci, não sei. Sabe, a mente dele fica tão branco assim. Mas quando é o Joãozinho, o irmãozinho, nossa, ele fica eloquente. Pai, você sabe o que Joãozinho? Desata falar. Do outro, assim, ninguém tem problema de confessar pecados. Dos outros. Mas dele mesmo, é um problema sério. E João fazia as pessoas confessar em público. Gente, eu estou aqui na água, eu adulterei com fulano, com Beltrano, eu roubei fulano. Ele falava. Ele se condenava, confessando os seus pecados. Gente, João tinha uma autoridade, João tinha uma palavra que levava a pessoa para o chão, fazia ela ficar arrasada e tão arrasada que ela parava de falar mal dos outros, começava a falar mal dela mesma. Isso é milagre. Não tem isso na igreja ainda não. Sabe? Ainda não tem na igreja. Depois que o cara descobre, depois que tá aí que ele vai confessar. Mas muito custa as pessoas confessam de si mesmas. Esse confissão de pecado é milagre. Deus fala que vai mandar de novo, o profeta Elias. Vai trazer esse arrependimento para a igreja. Prepare-se, que vem. E eles falam assim, você é o Messias? Será que você é o Messias? Ele falou, não. Eu não sou digno nem de pegar nos pés poeretas do Messias. O que vem de mim, depois de mim, é muito mais forte. Eu batizo em água. Mas você acha que a água vai resolver? A água não resolve. A água é só uma preparação. Se eu batizar só em água e não vi mais nada, eu sou um mentiroso. Porque meu ministério não é para batizar só em água. Meu ministério é preparar o caminho daquele que vem depois. E o que vem depois, batiza o Espírito Santo em fogo. E aí eu quero ver, com o Espírito Santo em fogo, se a pessoa vai continuar pecando, vai continuar na vida errada. E aí, vira comigo para João, o Evangelho de João, para você ver o que ele fala. Quando o pessoal fala com ele. Versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram a Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois que? És tu Elias? Ele era, tá? Ele não era o Cristo, falou a verdade. És tu Elias? Jesus depois disse que ele era. Um primeiro cumprimento. És tu Elias? Gente, quando surgiu o ministério profético agora nos últimos dias, o ministério de Elias não vai ser um homem, as duas testemunhas não vai ser duas pessoas, vai ser uma companhia profética, uma palavra profética que vai sair pelo mundo. Deus está preparando isso para pouco tempo, eu acredito. Sabe como é que você vai saber que é? Vai dizer igual João: eu não sou. Ah,
Quem sai falando, eu sou apóstolo, esse não é. Quem fala assim, eu sou Elias, esse não é. Mas quem é e fala que não é, esse é. Tá? Então presta atenção, já foi uma dica de graça aí pra vocês, tá? Uma dica de graça. Este é Elias, respondeu ele, não sou. Jesus disse depois que ele era. E ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Sendo pois, quem és? Pois, para podermos dar resposta aos que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Respondeu ele, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Maravilhoso, né, irmãos? Ele disse, não olha para mim, não. Olha para o que eu estou dizendo. Escuta o que eu estou falando. Eu não sou importante, mas o que eu estou falando é importante. É isso que vai acontecer. Assim, presta atenção não em mim, mas presta atenção no que eu falo. O que eu falo vem de Deus. Quem eu sou, nem eu sei. Entendeu? Ele falou, nem eu sei. Profeta, Cristo, Elias, não sei nada. Eu sei de uma coisa, que a voz que eu estou falando é a voz de Deus. Presta atenção. O amigo do noivo nunca toma o lugar do noivo. O amigo do noivo nunca se apresenta. O amigo do noivo quer que a noiva veja o noivo. Ele nunca se intromete no meio. Ele nunca se coloca no meio, ele procura se tirar do meio e falar, mas eu estou preparando caminho para aquele. Então esse é o sinal mais importante do ministério profético dos últimos dias. Aí depois perguntaram, olha o versículo 25. Então lhe perguntaram, por que batizas? Se você é uma voz, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, olha o que ele fala. Eu batizo em água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Agora, essas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse, depois de mim vem um varão que passou diante de mim, porque antes de mim ele já existia, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, é que vim batizando em água. E João deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse, aquele sobre quem vire descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. 6 vezes na Bíblia fala essa frase, eu batizo em água, mas vem um depois de mim que batiza no Espírito Santo. Ou seja, se João não tivesse visto Jesus, o ministério dele ia ser um fracasso, ele ia ser falso profeta. Porque ele vivia o tempo todo falando, eu batizo em água, mas vem outro que vem depois. Se o outro não vem depois, ele é falso profeta, mas o outro vem depois. E o outro que vem depois faz o quê? Batiza no Espírito. Batizar na água e não batizar no Espírito Santo não tem sentido, não adianta nada. Tá? Então batizar na água é para batizar no Espírito. Ele falou assim, eu batizo na água, então achei que eu sou Messias, então não sou nada, não posso pegar nem os pés dele. Mas ele vem e ele vai batizar no Espírito Santo em fogo. Depois quando Jesus veio, o Espírito Santo desceu sobre ele e falou, esse é o que batiza no Espírito Santo em fogo. Agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas Jesus batizou no Espírito Santo em fogo quando ele estava na terra? Ninguém. Quando que ele começou a batizar no fogo, no Espírito Santo? Depois que ele subiu aos céus, de lá desceu. Certo? Então, agora você precisa gravar bem algumas coisas muito importantes. O batismo em Cristo envolve 3 batismos. Tá? 3 batismos. 3 é um número muito importante de várias coisas. Nós não temos muito tempo para entrar nisso, mas é muito importante que você entenda essas 3 coisas. Porque sem as 3, o batismo em Cristo não é completo, tá? Não funciona. E por isso, muita coisa na igreja não está funcionando, porque não tem os 3. Alguns têm só o batismo nas águas, alguns nem têm o batismo nas águas, alguns têm o batismo nas águas, batismo no Espírito, mas tem um terceiro batismo. Esse terceiro quase não existe na face da terra, mas tem um terceiro, e o terceiro precisa, tá? Tem a palavra, o Espírito e o sangue, tá? A palavra, o Espírito e o sangue. Como Jesus começou o seu ministério? Como ele começou o seu ministério? Batizado nas águas, aqui, nessa hora. Quando ele saiu das águas, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu, visivelmente, corporeamente sobre ele. E ficou, não foi embora. Porque em batismo no Espírito é diferente do que batismo nas águas. Batismo no Espírito, se você sair, aí você está enrolado. Batismo nas águas, se você ficar, você está enrolado. Batismo no Espírito, você tem que ficar, porque você foi batizado no Espírito Santo, depois você vai sair do Espírito Santo, você tem que ficar circundado pelo Espírito Santo a vida inteira. Certo? Então, o Espírito Santo já tinha vindo sobre os profetas do Velho Testamento, muitos deles, mas não ficava. É igual aquela pomba de Noé que saía do, né, e não achava lugar. Ficava um pouquinho, mas não podia habitar, porque a pessoa não era, né? Não tinha condições. Mas sobre Jesus veio e permaneceu. João falou assim: aquele que você vê descer e ficar, esse é o que batiza o Espírito Santo. Então Jesus é o primeiro homem que o Espírito Santo desceu e ficou. Então ele começa o ministério dele sendo batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. E aí ele fala: tá bom, eu estou feito. Não. Ele viveu a vida toda já batizado nas águas, já batizado no Espírito, e falando: tem um batismo que eu tenho que ser batizado. Aí Jesus: mas o senhor já foi batizado. Batizado na água, batizado no Espírito. É, mas não é suficiente. Tem que ter três. Não pode ter só dois. Você vê? Vira comigo para Lucas 12, rapidamente. Lucas 12. Lucas 12, versículo 50. Há um batismo em que hei de ser batizado, e como me angustio até que venha a cumprir-se. O que, que era esse batismo que Jesus está referindo? Sangue, morte. Batismo na água para arrependimento. Batismo no Espírito para fogo de Deus, poder de Deus, unção de Deus. Batismo no sangue, batismo no corpo de Cristo, é para viver essa vida de Deus na prática. Certo? Você pode pegar, por exemplo, o Velho Testamento. Quem são os dois homens que representam o Velho Testamento que apareceram no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. O que, que significa o nome Moisés? Tirado da água. Moisés é a água, da palavra, da lei. O que, que significa Elias? Ele não escreveu nada. Não tem nada. Não tem um livro na Bíblia, tem nada, nada, nada. O que, que Elias representa? Fogo. Fogo nos homens, fogo no sacrifício, fogo em tudo, né? Elias é fogo. Então, ele é o cara que não vem trazer a palavra, mas vem trazer o poder e o fogo do Espírito Santo. Mas adianta? Ninguém conseguiu cumprir nada, ninguém conseguiu viver nada. Veio a lei e os profetas e ninguém conseguiu viver nada. E eles se reuniram na Monte da Transfiguração com Jesus. Então, Velho Testamento, Moisés e Elias. Novo Testamento, Jesus. E Jesus é o quê? É a palavra, é o Espírito, mas ele tem a terceira coisa, que é o assunto que estavam conversando no Monte da Transfiguração. Estavam falando sobre a sua morte, que ia acontecer. Então, sem a morte de Jesus, sem sangue, não tem realidade. Não tem prática, só tem coisa assim meio imaginária. Pode ter muita unção, muitos dons, pode ter muito conhecimento, muita palavra, mas não resolve. O mundo não quer ver palavra, o mundo não quer ver dons. O mundo quer ver vida. Vida prática de se doar, de morrer, de dar a vida por outros. Isso eles querem ver. E Jesus fechou o ciclo com essa vida. Ele falou: eu não posso, eu estou angustiado. Jesus não devia estar angustiado. Você foi batizado na água no Espírito? Não. Batizado na água no Espírito é início do ministério. Meu ministério tem que terminar com outro batismo. E eu estou angustiado porque eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse último batismo. Mas quando ele conseguiu, ele gritou na cruz: está consumado. Consegui o último batismo. Fechei o ciclo. Depois que ele fechou o ciclo, ele sobe aos céus e derrama o Espírito Santo sobre nós, os batizados nas águas, que precisava receber o Espírito Santo. Mas o que, que o Espírito Santo veio fazer, gente? Vocês estão conseguindo seguir o raciocínio? O que, que o Espírito Santo veio fazer? Porque em nossa geração, no século passado, tem muito batismo do Espírito Santo, hoje tem aqui muita coisa, mas não está trazendo essa vida da igreja. Está faltando a terceira etapa. O batismo do Espírito Santo é muito importante. Só batismo na água não resolve, tem que ter batismo no Espírito. Mas veja comigo em 1 Coríntios 12, que o batismo no Espírito vem para produzir o outro batismo, tá? 1 Coríntios 12, versículo 13, versículo 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo,
assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, aonde? Aonde? Vocês nem acharam lugar ainda? Vou começar de novo. Ninguém está prestando atenção, não? Estou falando sozinho? 12:12. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Não é Jesus, é Cristo. O homem que Jesus se tornou depois que ressuscitou, pelo Espírito, ele se tornou um homem cósmico, que ele é o cabeça e tem um corpo na terra, tá? E o corpo é um só. Um só, não pode dividir. Não pode sair fazer a sua igrejinha, a sua outra igrejinha, dividir, obrigado, e achar que está tudo bem. Não pode, porque é um. Um Senhor, uma fé, um batismo. Não pode ter muitos, só tem um. Não tem muitos. Assim também é Cristo. Cristo não está dividido. Cristo não é várias pessoas. Não é várias igrejas, várias religiões. Não, Cristo é um só. E como que esse corpo de muitos membros e pessoas que pensam tão diferente umas das outras e tanta coisa consegue ser um corpo? Ele diz aqui, versículo 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vamos revisando então? João batiza em água, Jesus batiza no Espírito, e o Espírito batiza no corpo. Tá? Se você não é batizado no corpo, você não é batizado em Cristo, porque Cristo é um corpo de muitos membros. Certo? Então, não basta você ser batizado nas águas, tem que ser batizado no Espírito. Não basta ser batizado no Espírito. O Espírito não vem para te dar arrepios, falar em língua e tal, tal. Isso aí é igual o trem que tem um apito. Vocês conhecem o apito do trem? É legal, né? Mas se o trem nunca sai do lugar, não é esquisito? Então, não assusta não, ele só fica apitando, mas não sai do lugar. Tem muita igreja que é assim, fica falando em língua, fala, não sai do lugar, fica parado. Falar em línguas é bom, mas é o apito do trem. O Espírito Santo não vem para você falar em línguas. Ele vem para te batizar no corpo. A Bíblia diz que ele te coloca no corpo onde ele quer, não onde você quer. Você não fica numa igreja que você quer, você fica na igreja que Deus quer que você fique. Ele tem os amigos que você, ele te coloca lá, foge, esperneia, não goste, mas você tem que se virar. Você pode passar um tempão, e Deus fala assim, se você quer andar comigo, fica lá onde eu te coloquei. Batizado no corpo. Eu não gosto de ser dedinho no pé. Eu quero ser dedo da mão. Não adianta. Você é do pé. Fica no seu lugar, que é no pé. A igreja em Atos, gente, pensa bem. Esse que eu estou falando é meio teórico, não é? João batiza nas águas, Jesus batiza no Espírito, o Espírito batiza no corpo. Legal, bonitinho, simétrico, teoria. Olha a prática, em Atos 2. Assassino Jesus, arrependido, batizado nas águas, perdão dos pecados, receber o Espírito Santo na hora, e depois o que aconteceu? Saiu todo mundo pelo mundo profetizando e levantando suas igrejinhas, coisa assim. Não! Era um só coração, uma alma. Todo mundo vendia suas propriedades, dava para quem tinha necessidade, amava um outro de paixão, morria por amor de Cristo. O cara é assassino de Jesus e no outro dia ele já é um povo que vai transtornar o mundo. Irmãos, não pode parar o processo no meio. Você tem que terminar o processo. Se parar no meio, morre. E é o que acontece. Batizado nas águas, mas não recebe o Espírito. Batizado no Espírito, mas não entra no corpo. Percebe? Para a vida de Jesus funcionar em nós, para trocar o chip de verdade, para haver uma mudança radical, para o mundo ver a vida de Cristo de novo, tem que fechar o ciclo. Tá? Senão você está igual no Velho Testamento. No Velho Testamento tinha palavra, tinha Espírito, mas ninguém conseguia praticar. Quem trouxe coisa nova é Jesus, pelo batismo no sangue, pela morte. E ele falou assim, quem quer vir após mim, pega a sua cruz, nega a si mesmo. Deus deu para nós uma vida. Pelo batismo nas águas, ele nos perdoa, nos limpa a mente, nos traz paz. Pelo batismo do Espírito, ele nos traz fogo, paixão, poder, dons. Mas pelo batismo no corpo, ele nos traz o amor e a prática e a vida altruísta, outro-cêntrico, que vai convencer o mundo de que Jesus está aqui na Terra outra vez. Alguma coisa diferente está acontecendo. Amém? Amanhã a gente pega em mais detalhes aí.